Boa tarde. Estamos a aguardar um colega do PSD que disse que vinha a caminho, mas vamos iniciar a reunião porque estivemos à espera. Entretanto, vai chegar com certeza. Eu começava por cumprimentar os gestores do PO, Dr. Carlos Lache, Dr. Alfredo Martins e Dr. António Fonseca Ferreira. Agradecer desde logo a vossa disponibilidade e a aceitação de fazermos esta audição em conjunto. Pensámos que em termos de gestão do nosso tempo e também de conhecimento pelo menos do que se passa na maior da parte substancial do país a nível do texto, teria interesse todos participarmos nesta audição. O objetivo desta audição, conforme já tivemos a oportunidade de informar, é o grupo do trabalho que tem acompanhado o setor têxtil nesta sessão legislativa, ficar com uma visão do que tem sido a resposta dos programas operacionais às solicitações das empresas ou se, por outro lado, as ofertas que os programas operacionais têm tido, digamos que a procura das empresas relativamente ao tipo de apoios que são concedidos. Nós tivemos uma primeira aqui audição com o gestor do POPH e do PO da competitividade, que também já nos deram uma panorâmica de, digamos que da utilização daqueles programas, daquele tipo de apoios às empresas e concretamente a este setor. Portanto, o nosso objetivo hoje era perceber em termos territoriais como é que estes programas têm apoiado esta indústria que nós sabemos que está a ser bastante, digamos que, confrontada com desafios que são grandes, que já eram grandes 2 anos atrás com a abertura do comércio mundial e que hoje acumula com isso a crise internacional. O nosso objetivo aqui maior é ouvir-vos, portanto, a metodologia que eu propunha era dava a palavra a cada um dos senhores e depois os nossos deputados fariam as perguntas que achassem e depois havia uma resposta de cada um também em concreto. Se concordassem, eu proporia começar pelo ex-deputado Carlos Lage, que foi nosso colega aqui, que dessa posição também queríamos cumprimentá-lo. Como é o Programa Operacional Norte, é capaz de ser o que tem maior incidência têxtil, dado que cobre duas regiões muito importantes onde esta indústria está implantada, dava-lhe talvez a preponderância face a essa importância do setor na zona norte do país. Doutor Carlos Lage.
Esta oportunidade de expor aos senhores deputados aquilo que é o cenário da indústria têxtil, sobretudo no norte do país, e por outro lado também, a mim deu-me algum jeito, porque como tive de manhã um colóquio, isso permitiu-me tranquilamente dar uma voltinha em Lisboa, da qual já tinha saudade, e ainda tive a oportunidade de ver os senhores deputados votar ali no Parlamento através daquele sistema hiper-eletrónico e alguns dos equívocos que se geram e dão sempre origem a algumas gargalhadas lá dentro. Bom, mas passando ao assunto que é o ponto desta nossa reunião, eu gostaria de começar por fazer uma brevíssima nota sobre os dados que dispomos sobre a evolução da indústria têxtil. Não sei se já é música de campanha eleitoral. Bom, então eu começaria por fazer uma nota, o mais breve possível, sobre o panorama da indústria têxtil e do vestuário, com exclusão do calçado e com exclusão da ourivesaria e da joalheria, que agora fazem parte de um polo de competitividade da indústria da moda, que, diga-se de passagem, foi uma iniciativa que tomamos ao nível da Comissão de Coordenação do Regional, de algumas associações e também com a cooperação de algumas instituições do Norte. Relativamente ao setor têxtil e vestuário, já que é este o foco da vossa atividade como grupo de acompanhamento. Os dados que disponho é o seguinte: em 2006, ano 2006, havia em Portugal 17.643 empresas, e o pessoal ao serviço dessas empresas é de 186.837 pessoas. Na região norte, destas 17.643 empresas, 12.383 localizam-se na zona norte, e dos 188.837 trabalhadores, 152.883 residem e trabalham na região norte, representando, grosso modo, 60% das empresas, 81% das pessoas, 81,8% das pessoas que ao serviço da indústria têxtil, e em valor acrescentado bruto, 82,7%. Evidentemente que desde essa data houve significativas alterações, nomeadamente nestes três primeiros meses do ano em curso, em que alguns milhares de trabalhadores, eu não tenho neste momento os dados precisos, mas sabe-se que alguns milhares de trabalhadores perderam o seu emprego, as empresas fecharam por isso simplesmente as portas ou encontraram outras fórmulas de suspender a atividade. Ainda hoje li até, mesmo na zona da Covilhã, uma notícia de que há 1.000 trabalhadores da indústria têxtil que já desde há 2 anos para cá não recebem salários, nem são dadas mínimas explicações. Ou seja, é uma indústria que vai perdendo mão de obra. Eu creio que vestuário e calçado, aqui há coisa de, também do ano 2, representavam 225 mil trabalhadores. A indústria do calçado terá a volta de 35 mil trabalhadores, estou agora a citar de memória, mas 10 anos antes, o somatório dos trabalhadores no conjunto da indústria têxtil, do vestuário e do calçado, andava para os 300 mil trabalhadores. Como sabem perfeitamente, conhecem esses dados. Pois, no que diz respeito às exportações, verificamos agora já dados de 2008. Ao longo de 2008, as exportações de produtos de vestuário e artefactos têxteis confeccionados da região norte para a União Europeia registaram, em todos os trimestres, variações negativas face ao trimestre molo do ano anterior. Acontecendo mesmo que, no quarto trimestre de 2008, há uma quebra do vestuário e acessórios de malha na exportação de menos 13,3%, vestuário e acessórios, exceto malha, menos 17,3%, e outros artefactos têxteis confeccionados de menos 8,3%. Bom, isto aconteceu já no último trimestre de 2008, e como sabem, as exportações portuguesas caíram neste último trimestre, se não estou em erro, menos 1,8%. As exportações em geral. Como estes três primeiros trimestres estão a revelar mais severos para as exportações portuguesas, também tudo aponta para que se continue a verificar esta quebra na exportação de artigos do têxtil e do vestuário. Bom, não vos quero tomar muito tempo com todos estes dados. Se por acaso quiserem, posso-lhes fornecer um texto que tem os dados sintetizados e até comentados, e tenho todo o gosto em deixar o texto. Portanto, o que é que se pode dizer sobre a indústria têxtil no norte do país? O que se pode dizer sobre a indústria têxtil no norte do país é que a fileira do têxtil e do vestuário vai continuar a manter-se no norte do país como um dos principais setores da economia portuguesa, e em particular da região norte, apesar da sua importância relativa poder vir a sofrer ainda alguma redução. Não estamos nem perto nem de longe perante, como alguns dizem, a falência completa ou atraso de uma indústria que é tradicional na região. E diga-se passagem, todos sabemos que a indústria têxtil foi a indústria onde começou a revolução industrial na Inglaterra no século XVIII. Não sei até que ponto é que a Europa quer perder alguns dos segmentos industriais que estão na origem da própria revolução industrial e do crescimento da própria Europa. A atividade do setor, embora mantendo uma componente importante de produção em série, deverá apoiar-se cada vez mais em estratégias que privilegiem a maximização do valor acrescentado, seja na articulação com o mundo da moda, seja no desenvolvimento dos chamados têxteis tecnológicos. Diga-se de passagem que, quando estudamos, mandamos estudar em cooperação com outras entidades a organização do polo de competitividade da moda, tudo isso foi feito tendo em atenção que existe no Norte investigação que permitirá uma diversificação de produtos e a entrada em produtos muito avançados. Nomeadamente, no Norte já se produzem em algumas empresas nanofibras, já têxteis técnicos, e a existência, a implantação em Braga do Instituto de Nanotecnologia e Nanociências poderá contribuir, de alguma maneira, para desenvolver novas tecnologias e inovações que permitam a este setor de tradicional, mantendo-se enraizado num território, num espaço geográfico, com determinadas características sociais e culturais, possa vir a ser um setor competitivo no futuro. É claro que a atual conjuntura económica provoca dificuldades imediatas às empresas, e daqui passo já para o Programa Operacional Regional do Norte e Ucrânia. Traz dificuldades imediatas às empresas, dificuldades essas às quais a resposta tem sido dada pelo Governo ao tomar a iniciativa de elaborar e pôr em vigor um programa destinado à indústria têxtil, no quadro de mais vasto de linhas de financiamento e de transferência de liquidez para as empresas, plano esse que se intersecciona com o programa de ação da indústria da moda, programa de ação esse que está, neste momento, submetido à aprovação e reconhecimento de uma equipa técnica para, de seguida, ser reconhecido como polo de competitividade de caráter nacional, embora estando radicado, fundamentalmente, na zona do Porto, não estou a dizer na cidade do Porto, na região do Porto, nomeadamente no distrito de Braga. Com isto já, balizo o que vou dizer a seguir. Ou seja, os programas operacionais, quer o Programa Operacional Regional do Norte, e também os programas operacionais, pois dirão o Alfredo Marques e o Fonseca Ferreira, não têm vocação para o meio de exprimir resolverem problemas de tesouraria das empresas ou para acorrer a situações de críticas das empresas através de financiamentos, enfim, de curto caso. Estes programas estão concebidos segundo três esquemas de incentivos ao investimento, como sabem também, o sistema chamado inovação, o sistema de investigação científica e tecnológica nas empresas e o sistema de qualificação e internacionalização. É claro que esses três sistemas estão muito virados para ajudar à transição do tecido económico português e empresarial para níveis mais elevados de sofisticação, de capacidade competitiva e de produtividade. E, sendo assim, embora a crise aperte e as dificuldades das empresas sejam grandes, espera-se que o programa governamental que está elaborado venha a resolver esses problemas imediatos das empresas, nomeadamente aquelas que estão já integradas na indústria da moda, para as quais existem medidas específicas no quadro desse programa, se começa a alongar, lá vai o tempo todo, mas, como dizia, espera-se que esse sistema flua e não, às vezes estes sistemas são criados e depois há inércias que impedem que eles cheguem às empresas, portanto não sei se neste momento as empresas já estão claramente e plenamente a beneficiar desse sistema. E há também algo que as empresas reclamavam fortemente, e tive dessas reclamações muitos ecos, foi o seguro o seguro à exportação. Melhor dizendo, o financiamento do seguro de exportação. Porque as companhias de seguros têm uma classificação e uma avaliação do risco e colocaram essa avaliação do risco num nível tão difícil que a esmagadora maioria das empresas não tinha acesso a esse seguro e, portanto, deixavam de exportar, iam perder mercados, iam perder encomendas e algumas delas definitivamente. E houve reclamações vigorosas e justificadas, mais que justificadas, dessas empresas para que o Estado obrigasse as companhias de seguros, nomeadamente a COSEC, a assegurar o crédito à exportação, ou então o Estado o fizesse. A verdade é que o Estado interveio e também garante uma verba elevada, qualquer coisa, não sei se anda pelos 1.000 milhões de euros, uma verba muito elevada para cobrir esse seguro à exportação até 60% do montante do seguro. Pelo que sei também, esse sistema é que é um sistema de maior lentidão e as empresas continuam, uma parte delas, a queixar-se. Quanto aos programas operacionais regionais, já falei nos três sistemas de incentivos, e esses três sistemas de incentivos são a fonte de avisos de abertura de concursos públicos. Como sabem, este modelo de atribuição dos fundos comunitários optou pelo sistema de concursos abertos e, portanto, quando se abre um concurso, as empresas, de acordo com o que está estipulado no aviso, e o aviso contém os elementos essenciais para as empresas saberem como concorrer, e há também apoios que lhe podem ser dados, e nessa abertura de concursos entram as empresas que querem, que se propõem receber uma ajuda para inovação, ou para investigação científica e tecnológica, repito, ou para a qualificação para a internacionalização. É claro que depois estes três grandes troncos desdobram-se, mais uns ramos complicam as coisas e tornam difícil e um tanto desconcertante o sistema, mas basicamente são estes três os sistemas. Já se abriram vários concursos, quer no Programa Nacional Fatores de... digo nacional, por força de expressão, porque não é um programa nacional, é verdadeiramente um programa plurirregional Fatores de Competitividade. Já se abriram vários concursos destinados às médias e grandes empresas. Nos nossos programas regionais, esses concursos são destinados às micro e pequenas empresas, mas sempre com essas três grandes tipologias que acabei de referir. A última análise que nós fizemos das candidaturas aprovadas no âmbito da indústria têxtil e do vestuário, portanto são os números recentes, são os seguintes. Do total de subsídios se quisermos usar esta expressão, ou de ajudas, melhor dizendo, que já fluíram do Programa Operacional Regional do Norte para as empresas, que estão, portanto, aprovadas, são 105 milhões de euros, mais exatamente 105 milhões 746 mil euros. É só para... Convém dizer-vos que o Programa Operacional Regional do Norte tem, para incentivos às empresas, 330 milhões de euros. 105 milhões. Para um investimento total de 259 milhões e 328 mil. E um número de candidaturas de 589. Deste total de incentivos já disponibilizados, já aprovados, que as empresas podem utilizar, segundo as regras e os critérios estabelecidos, o setor têxtil tem 47 candidaturas, num valor total de investimento 13 milhões e 550 mil euros e FEDER, portanto, Fundo Comunitário, apenas de 5 milhões e 507 mil euros. Ou seja, 5,2% da verba atribuída no incentivo ao investimento. Mas se passarmos para o programa Fatores de Competitividade, que são as médias e as grandes empresas, os números também recentes, o que é que nos dão? Que as candidaturas totais aqui neste programa são de 223 milhões já afetados e para a indústria têxtil 28 milhões 116 mil 765 euros. Também vos posso dizer que houve ontem uma reunião, comissão de seleção. A comissão de seleção é onde, depois dos organismos chamados técnicos, que são o IAPMEI para boa parte dos apoios às empresas, é a ICEP para os apoios que têm em vista a internacionalização e é a agência, como é que se chama? AID para investigação científica e tecnológica. Depois de estes analisarem as candidaturas, recebem as candidaturas, analisam-nos, classificam-nos, pontuam-nos, e depois vai uma comissão de seleção, que se realiza com os planos regionais e o PO Fatores de Competitividade, e onde estão também representantes desses organismos. Do Norte, no que diz respeito ao Programa Operacional Regional do Norte, no que diz respeito à inovação, houve agora uma aprovação de 28 milhões de euros e houve 15 milhões de euros para o chamado empreendedorismo qualificado, que é depois uma variedade entre estes, o que representa mais 43 milhões de euros atribuídos, e dessa verba para a indústria têxtil, as candidaturas que apareceram na indústria têxtil. Eu tenho aqui o papel, mas não o encontro. Mas não há grande subida em matéria de percentagens da indústria têxtil relativamente aos restantes ramos industriais ou aos restantes candidaturas. Pronto, com o Programa Operacional Regional do Norte, é isto que se passa. Ou seja, não podemos dizer que haja, da parte da indústria têxtil, uma grande procura deste tipo de apoios de natureza, digamos, de natureza estrutural, embora estou em crer que daqui em diante poderá aumentar a procura, porque as regras de acesso ao CREN foram agora flexibilizadas. Elas eram regras bastante espartilhantes que tornavam, porventura, para muitas empresas, e nomeadamente para a têxtil, tornavam pouco atraente o tipo de apoio que era dado. Ora, essas regras de flexibilização, enfim, nós podemos dizer-vos quais são, quer qualquer um de nós, não vou agora aqui fazê-lo, mas essas regras de flexibilização poderão tornar, por um lado, mais apetecível a entrada no concurso e poderão também acelerar a execução, porque há também um problema de execução e de produção de resultados entre a fase de aprovação das candidaturas e a sua passagem para a aplicação prática. Claro está que, relativamente ao problema do desemprego que está a ser, está a aumentar em geral e na indústria têxtil, se quisermos também, talvez menos no calçado, a indústria têxtil é de facto a mais flagelada, essas medidas têm sido, são conhecidas, têm sido desencadeadas pelo Executivo português e pelo Sistema de Segurança Social, embora haja a recear se este processo se agudizar nos próximos tempos, muitos e graves problemas sociais naquela região, como todos sabem, dada a estrutura social e familiar que ali existe, e também porque já desapareceram aquelas almofadas tradicionais, aquela sociedade tradicional, rica e solidária do Norte, quase todas as sociedades tradicionais também foram desaparecendo, e, portanto, as formas de ajuda mútua e de interação ou de passagem da agricultura para a indústria, da indústria para a agricultura e de encontrar soluções, muitas vezes imaginativas, ou soluções de tipo tradicional, já não é tão fácil hoje como antes. Portanto, temos aqui na indústria têxtil um problema de sobrevivência de muitas empresas, temos um problema de reconversão tecnológica, produtiva, e há boas indicações, nomeadamente o facto de se ter conseguido reunir no mesmo projeto chamado das indústrias da moda, para tentar criar uma moda portuguesa, o facto de ter conseguido reunir associações que muito importantes, mas que conflituavam umas com as outras, e de se reunirem também instituições de caráter tecnológico e científico, no sentido de conseguir-se aquilo que, de alguma maneira, já foi conseguido no calçado. Produtos de mais qualidade, de mais marca, ao ponto de comprar vestuário português ser muito interessante, essa conjugação de esforços poderá também ajudar à reconversão de um setor e à sua afirmação como um grande setor dinâmico e exportador. Porque nós temos um problema em Portugal, todos dizem que é o problema de capacidade exportadora, de bens transacionáveis. E não podemos, por isso, uma indústria que está muito virada para a exportação, no caso do calçado são 90% e tal, mas também no caso da indústria têxtil serão 70% ou 70%, não tenho agora os números. Portanto, uma indústria que justifica todas as nossas preocupações e apreensões e todo o nosso apoio. Disse.
Muito obrigada, Dr. Castelar, pela panorâmica que já nos deu na Zona Norte. Eu dava agora a palavra ao professor Alfredo Marques para nos dar a sua perspectiva da Zona Sul, que está das artes. Sente. Sul não está aqui apresentado, mas...
Bom, então, muito boa tarde a todos mais uma vez. É com muito gosto que eu aqui estou para contribuir para os vossos trabalhos. Eu vou ser muito breve e depois fico à vossa disposição, evidentemente, para as questões que queiram colocar-me. Vou começar por dar alguns dados sobre a situação do setor têxtil. Sobre o setor têxtil na região atualmente e depois sobre a intervenção do CREN neste setor. Bom, em primeiro lugar, o setor têxtil é hoje um setor pequeno na região centro. Já foi maior, sofreu um processo de ajustamento muito doloroso, como também aconteceu no norte e no país em geral, e, portanto, hoje está reduzido a 2.016 empresas, com 25.256 trabalhadores. Mas, apesar de tudo, a dimensão média das empresas têxteis na região centro, que é de 12 trabalhadores, 12,5 trabalhadores por empresa, é superior à média nacional. Portanto, poucas empresas, poucos trabalhadores, mas, apesar de tudo, uma dimensão média ligeiramente superior à média nacional. A média nacional é 10,6, no centro é 12,5. Bom, estes números têm que ser lidos em termos relativos, evidentemente, portanto, apesar de tudo, é significativo. O peso do setor na indústria transformadora da região é pequeno, como eu estava a dizer, é apenas de 9% no que diz respeito ao número de empresas, de 8% no VABO e de 13% no pessoal. O que significa que a produtividade deste setor é, assim, ligeiramente inferior à média da indústria transformadora. No seu todo, evidentemente, na região. Na indústria transformadora, na região. No que diz respeito ao peso do setor no país, ele representa apenas 11% do total das empresas e 13% do lado. Portanto, isto mostra que realmente já se tornou num setor que... Bom, portanto, isto é um contraste com o Norte. No Norte, estes números, como já disse, atrás de lá. Portanto, no Norte, o Norte representa 70% do número das empresas do país. É claro que as sub-regiões onde o setor ainda hoje tem maior peso são aquelas que são as zonas tradicionais do têxtil na região centro, que é a Cova da Beira, onde ainda representa 20% do total de indústria transformadora, a Serra da Estrela, onde também ainda representa 20%, e depois isto diminui logo para metade, no Pinhal Interior Norte e no Dom Lafões. 12% no Pinhal Interior Norte, 10% no Dom Lafões. Na região de Coimbra havia também tradicionalmente um peso considerável da indústria têxtil. Bom, eu aqui quando falo de indústria têxtil devo precisar que creio que o Carlos Lage se referiu apenas aos têxteis e ao vestuário. Eu aqui estou a contar também os produtos do couro e a indústria do couro e produtos do couro. Portanto, estes dados que eu estou a dar são para estas três cais, é as cais 13, 14 e 15. Portanto, é a indústria têxtil em sentido lato. Bom, portanto, é aqui ainda nestas sub-regiões que a indústria tem maior peso, o que não é de admirar, porque tradicionalmente era assim, e também porque, entretanto, foram zonas que não se diversificaram muito do ponto de vista da sua base económica. E, portanto, apesar do encolhimento que esta indústria teve, que o setor teve, o resto da economia não se expandiu muito e, portanto, o peso relativo do setor têxtil continua a ser significativo. Bom, portanto, isto no que diz respeito ao que é o setor têxtil ainda representa hoje na região. Portanto, são poucos dados, mas penso que já dão uma ideia da situação. O que talvez seja mais significativo é ver como é que a indústria se tem comportado relativamente ao CREN, como é que o CREN se tem comportado relativamente a esta indústria. Porque aqui os dados são dados interessantes. Porque o número de projetos do setor têxtil, eu aqui vou-me referir ao número de projetos aprovados, vou pôr em conjunto o PO Fatores de Competitividade e o PO Regional. Porque a distinção entre um e outro é apenas aquela que o Carlos já disse, ou seja, é só a dimensão das empresas. Mas depois também já vou dizer em particular para as pequenas empresas o que é que se passou, mas portanto para já vou dar dados em conjunto para os dois programas, ou seja, o CREM, a intervenção dos sistemas de incentivos na região. Portanto, o número de projetos do setor têxtil aprovados na região centro tem um peso relativo no total dos projetos aprovados na indústria transformadora que é 10%. Isto é superior ao peso relativo do número de empresas têxteis no total da indústria transformadora, que é apenas 8,8%. Isto significa o quê? Significa que o setor têxtil está a beneficiar proporcionalmente mais dos sistemas de incentivos do que a indústria transformadora no seu conjunto. Bom, este é um dado interessante.
Porque mostra que é dinâmica. Porque o que ficou, digamos assim, o que ficou depois do vendaval foi, apesar de tudo, bom. Nomeadamente nestas duas sub-regiões a que eu me referi, onde hoje as empresas que lá existem têm boa capacidade competitiva e modernizaram-se fortemente, porque senão não tinham sobrevivido, evidentemente. Outro dado também interessante é que a taxa de aprovação, ou seja, as candidaturas aprovadas sobre as candidaturas submetidas, portanto, as candidaturas aprovadas foram 44, sem entrar em linha de conta com este último concurso que o Carlos Lages falou. Isto são dados a 8 de abril, portanto, já aprovados pela autoridade de gestão, digamos assim. 44 projetos aprovados em 73 candidaturas propostas. Isto representa uma taxa de aprovação de 60%, que é muito superior à média da indústria transformadora, onde esta taxa é apenas de 46%. O que mostra que, qualitativamente, os projetos apresentados para a indústria textil são bons, porque senão não conseguiam ter esta taxa de aprovação tão boa. É uma taxa de aprovação francamente boa no contexto dos sistemas de incentivos do CREA, que são, como se sabe, muito exigentes, muito apertados, e, portanto, esta é possivelmente das mais elevadas de todos os subsetores da indústria transformadora. Outra dado também interessante é que a taxa de incentivo nos projetos do setor têxtil é superior à taxa média da indústria transformadora. É 1,4 vezes superior. Portanto, mais um benefício, digamos, relativo, uma vantagem relativa que o setor têxtil tem tido. Bom, e agora um dado apenas sobre as pequenas empresas. As pequenas empresas representam, no setor têxtil, 25% do total dos projetos aprovados na região centro, neste setor. O que é significativo. No número de projetos, porque evidentemente no investimento apoiado representam uma percentagem muito mais pequena e também no incentivo concedido também, porque o incentivo concedido tem a ver com o montante do investimento. E é preciso dizer que a região centro nomeadamente no sistema de incentivos à inovação, que é o mais pesado de todos, ela consegue estar ainda neste momento à frente do norte, o que é significativo, porque tem havido uma dinâmica de investimento e, nomeadamente, grandes projetos na região centro, muito grandes, muito forte. E, portanto, esta indústria, evidentemente, fica muito pequenina em termos de volume de investimento. Mas, em termos de número de projetos, já não é assim. Portanto, a intervenção do CREN nesta indústria, no setor têxtil, tem sido uma intervenção muito interessante e, portanto, muito dinamizadora. E claro que isto é mérito, não propriamente do CREN, mas dos industriais, porque são os que submetem os projetos de qualidade. As regras são as mesmas para o setor têxtil e para os outros. E, portanto, se isto está acima da média da indústria transformadora, é porque, efetivamente, aquilo que subsistiu, aquilo que restou da indústria têxtil, tem capacidade para resistir. Bom, o Carlos Lages já falou das medidas de flexibilização que o Governo acaba de adotar. Estas medidas são transversais a toda a economia, a todos os setores, e, portanto, vão certamente também facilitar muito a vida às empresas do têxtil, nomeadamente a questão da diminuição dos rácios da autonomia financeira das empresas para poderem candidatar-se, o rácio de capitais próprios que a empresa tem que pôr para poder financiar o investimento, que também diminuiu, os adiantamentos, que agora passaram a 50%, e com uma taxa de garantia muito mais pequena do que tinha antes, as taxas de incentivo aumentaram, portanto, isto que eu disse aqui sobre os incentivos, sobre a taxa de incentivo, estas estatísticas vão melhorar muito nos próximos meses, nos próximos concursos, porque isto aumentou para todos e, portanto, também aumentou para o têxtil, evidentemente. Bom, e depois também um dos outros dispositivos que o Governo aprovou, que é a questão do prémio de realização, ou seja, a transformação do subsídio reembolsável em não reembolsável. Evidentemente que isto também é um estímulo que esta indústria também vai sentir, como as outras, não é? Mas atendendo a que há aqui uma dinâmica que é superior até à média, certamente que eles vão sentir isto com maior impacto e com maior força do que as restantes. Bom, eu verdadeiramente não tenho assim muito mais para dizer, talvez a título de introito. E, portanto, eu ficaria para já por aqui e depois fico à vossa disposição.
Obrigada. Professor Alfredo Marques, tendo já uma panorâmica do que se passa na civilização no centro, dava agora a palavra ao engenheiro António Ferreira para nos falar da região dos meio Valtejo, que não sabemos ainda se é muito representativa este setor, ou se... Portanto, para mim, pelo menos, é uma curiosidade. Esta região, sabemos, eu, pelo menos, sei muito pouco.
Mentes, senhoras e senhores deputados, e dizer também que estamos disponíveis, quer agora, quer na sequência que for necessário. Nós, aliás, temos aqui um texto que podemos deixar, que foi preparado, enfim, para...
Isto já agradecia a toda a informação que nos deram, se nos pudesse deixar ou depois nos enviar, agradecíamos porque ajuda depois a compilar para o relatório final.
Mas satisfaço rapidamente a sua curiosidade. Sim. Porque, de facto, o setor do texto e vestuário é pouco significativo na região. Nas atividades económicas da região pesa pouco. O setor representa 1,1% da indústria transformadora da região. Portanto, é muito pouco significativo. E em termos nacionais, o valor acrescentado bruto que se produz na região é 3% deste setor, a nível nacional. Portanto, é pouco significativo. Por outro lado, o Programa Operacional Regional de Lisboa também tem pouco dinheiro. E, portanto, eu... Vou dizer muito rapidamente o que há que dizer, né, pelo menos nesta introdução, quer relativamente ao setor, quer na sua relação com o programa operacional. Portanto, o setor, portanto, Lisboa, agora a região de Lisboa, está no objetivo competitividade e emprego, competitividade regional e emprego, e como tal... Portanto, o antigo objetivo 2, portanto, com pouco dinheiro. Portanto, a verba total do programa de FEDER é 307 milhões. Portanto, isto é também muito pouco significativo. Isto para todos os setores, obviamente. Sendo assim, portanto, nós, nesta região, há uma estratégia e os focos do programa operacional estão dirigidos para alguns setores, enfim, para os setores mais dinâmicos da região, por um lado. Mas, por outro lado, o programa de incentivos abrange todos os setores, designadamente o têxtil e o vestuário. Portanto, aí o que se tem passado relativamente ao têxtil e o vestuário é que estão aprovados 6 projetos, portanto, aqui as coisas podem-se dizer em números simples, estão aprovados 6 projetos correspondentes a 4 empresas, portanto, há 2 empresas que têm 2 projetos. Esses projetos são aprovados nas tipologias, portanto, os meus colegas já referiram que há 3 tipologias, inovação, internacionalização, investigação e desenvolvimento. Portanto, estes 6 projetos estão aprovados, 4 na tipologia da internacionalização e 2 na investigação e desenvolvimento. O conjunto destes projetos prevê um investimento total de 11,6 milhões de euros e tiveram apoio FEDER de 4,2 milhões. Milhões. Portanto, eu não querendo subalternizar a importância do setor, porque o setor, apesar de tudo, tem 2.387 empresas na região. Sim, 2.387 empresas. Contudo, no que diz respeito àquilo que são os focos do programa com pouco dinheiro, de facto não é o setor que está privilegiado, a não ser a internacionalização ou investigação e desenvolvimento, portanto, determinadas áreas específicas. Os 4,2 milhões aprovados para o setor, apesar de tudo, representam, portanto, 10% daquilo que foi aprovado para os incentivos em Lisboa Valtejo até este momento. O que significa que, relativamente, este setor... em termos dos apoios, está com um peso muito superior àquilo que representa. Só representa 1%. 1% da indústria transformadora. Portanto, se aí juntarmos os serviços, nem a meio por cento chega das atividades económicas. Mas teve apoios e incentivos de cerca de 10%. Estas 6 projetos aprovados correspondem a cerca de 35% das candidaturas apresentadas. Portanto, as 35% foram aprovadas, correspondem a esses 6 projetos. Portanto, eu diria que, para a introdução, como há pouco dinheiro, tenho pouco a dizer. Eu não tenho aqui... Uma é uma grande empresa. Aqui na região, portanto, também não há dinheiro no programa da competitividade, não abrange, portanto, a região de Lisboa-Valtejo. Portanto, nós apoiamos as grandes, as pequenas e as micros com pouco dinheiro. Portanto, destas empresas, uma é grande empresa, com 2 projetos. Aliás, é a FISIP, estão aí os quadros, estão aí os projetos. E outras são, pequenas, médias empresas.
Muito obrigada. Vou passar então a dar a palavra. Entretanto, cumprimentava a senhora deputada, que é bem-vinda aqui ao grupo. Esse deputado do PSD, como hábito, nós vamos seguir a metodologia começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, porque foi o dinamizador do grupo e tem sempre dado esse privilégio arrancar com as perguntas. Depois seguimos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar naturalmente os coordenadores destes programas operacionais, os seus assessores, e agradecer-lhes também o conjunto das informações que nos dão, que certamente serão úteis para o desenvolvimento do trabalho deste grupo de trabalho, uma segunda fase de trabalhos deste grupo de trabalho em torno do setor têxtil, tanto no seu sentido lato, mas fundamentalmente têxtil vestuário. Eu julgo que estamos confrontados, é evidente que estamos numa situação algo atípica, com toda a situação económica que atravessa o país, e, portanto, temos problemas estruturais no quadro de uma conjuntura de grande dificuldade neste setor. E, naturalmente, que as instituições a que estão ligadas estão muito virados, digamos assim, para a resposta estrutural, estou-me a lembrar, sobretudo, na Zona Norte e grande parte da Zona Centro, os processos de reconversão que são referidos e processos de diversificação, inevitavelmente, que têm que existir nestas zonas, eu diria, onde se inserem os projetos aqui referidos pelo professor Dr. Carlos Lais, o laboratório das nanotecnologias ou a criação do polo da competitividade da moda. A questão que, do meu ponto de vista, se coloca é como é que nós, num quadro de crise como a que estamos a viver, sem perdermos de vista as orientações de uma profunda reestruturação que tem que se realizar, que se vai realizar, agora, ainda por cima, acelerada por esta situação, nós, apesar de tudo, respondemos a esta conjuntura que estamos a atravessar. É uma questão que já aqui é trazada aqui numa audição com associações empresariais deste setor, julgo que precisamos de colocar. Nós vamos... Julgo que as metas, os objetivos de futuro, digamos, da reestruturação estão relativamente claros, digamos assim, para onde devemos caminhar. O problema é como é que lá chegamos. E como é que lá chegamos sem uma liquidação, sem um nível de liquidação do tecido existente, ainda existente, muito significativo. E, do meu ponto de vista, é este o grande problema. Eu julgo que as intervenções que estão a verificar, mesmo neste setor, dão conta, denunciam, se mais não existisse, e existe, é uma situação de grande gravidade. Quando o Governo acabou de, numa recente visita do Sr. Ministro da Economia, acabou de intervir, eu diria, em 5 das maiores empresas têxteis da zona do Ave, a Salsa, a Têxtil Nortenha, a Lameirinho, a Coelima, a Pizarro, eu diria, as maiores empresas do Val do Abo, o que é que se passa nas outras? Não é? E a intervir com injeções diretas de dinheiro. Está a intervir com injeções diretas de dinheiro. Digamos assim, do ponto de vista da sobrevivência e assegurar, digamos assim, os próprios postos de trabalho. Do meu ponto de vista, isto dá conta da situação. E nessa matéria, desse ponto de vista, a questão é, de facto, como é que o resto do tecido produtivo, o que é que lhe está a acontecer? E eu julgo que... Eu estive há 15 dias, há 8 dias, numa pequena empresa têxtil, que ali no, numa zona já bastante afastada do coração do Ave, em Cabeceiras de Basto. E aquela situação, o que é que se faz numa situação como aquela? Estão ali 20, 30 operárias. Uma empresa que trabalha por subcontratação. A contratante, o grupo Inditex, está a reduzir significativamente a faturação. Esta empresa não consegue já pagar as suas faturas de energia elétrica. Não paga à Segurança Social. Não paga ao fisco. O que é que se faz a estas empresas? O que é que se fazem a estas empresas? Nós sabemos, elas vão ter obrigatoriamente que ser reestruturadas, muitas delas encerradas, mas que resposta é que nós vamos dar neste momento no plano económico, com riscos, de um processo ainda mais acelerado que aquele que se tem vindo a verificar da perda de emprego. E julgo que a visão, digamos assim, de fundo, estrutural, de resposta, de reestruturação global da indústria, é inevitável que caminhe naquele sentido que é mais ou menos definido e colocado. A questão é o que é que nós vamos fazendo, entretanto, relativamente a estas situações. Há respostas, naturalmente, respostas sociais, na nossa opinião, em alguns casos, são bastante insuficientes, mas nem tudo pode ser, alguma coisa disto, não pode ir tudo por água abaixo. E eu julgo que há situações a mais nesta matéria. E não sei se, ao nível das próprias... É evidente que há as direções regionais de economia e do Ministério do Trabalho, que certamente estão a ter algum acompanhamento disto, julgo com meios reduzidos, mas as próprias comissões de coordenação estão a olhar, digamos assim, para esta situação e a ver que resposta lhe dar. Depois, eu gostaria de colocar, não muitas questões relativamente a um conjunto de questões aqui, mas ainda algumas questões mais concretas. Relativamente à Ucrânia, apesar de tudo um conjunto significativo, podemos dizer que as taxas de aprovação são superiores a 50%, nos nomes casos estão aqui referidos, mas há ainda um número significativo de reprovações, de candidaturas. A questão que eu coloco é se esta flexibilização anunciada pelo Governo virá responder a algumas das causas que estão na origem destas reprovações. Particularmente os problemas da situação, da situação económica, dos próprios critérios com que se está a avaliar a situação de viabilidade económica das empresas. Que naturalmente num quadro como este acaba por inviabilizar muitos dos projetos na opinião, na informação que vamos recolher. Uma outra questão é ainda esta questão. Uma parte do têxtil, uma parte de algumas indústrias têxteis, estou-me a lembrar de uma que ontem esteve nos jornais, sobretudo ali no Norte, estão ligadas, são certamente têxteis ligadas com fabricantes de componentes do setor automóvel. O caso da Coindu, que ontem veio para cima da mesa pelas piores razões. É a maior, aliás, é a maior empresa têxtil do país. O meu problema é o seguinte, porque não tenho ainda uma resposta clara a esta pergunta. Estas empresas estão incluídas ou não no plano do Governo para o setor automóvel? Estão no quadro do setor têxtil do ponto de vista das medidas que foram anunciadas pelo Governo. Uma questão ainda que levantava relativamente ao professor Fonseca Ferreira, relativamente aqui, agora estou baralhado porque houve alterações recentes do ponto de vista destas divisões das NUTs, a zona de Minde é ainda Lisboa e Vale do Tejo ou é já a zona centro? É já a zona centro. Havia ali um...
A zona de Minde já era da
Portugal. Zona centro. Já zona centro. Há ali um núcleo razoável de empresas, ou havia um núcleo de algumas empresas têxteis. Gostava de ter alguma ideia se há alguma... situação ali assim, se é conhecida. Alcanena. Portanto, está fora, do ponto de vista de acesso a um conjunto de apoios, estas empresas...
Está na zona centro.
Está na zona centro. Mas relativamente à zona centro ainda, esta questão é um facto, não tenho peso, é uma evidência relativamente à zona norte e particularmente àqueles dois vales, Ave e Cábado. Mas aparece que me referiu a algumas concentrações, concretamente a situação na Cova da Beira. Aparecem também um número muito significativo neste momento de situações de grande instabilidade, sobretudo do ponto de vista de instabilidade financeira das empresas, refletida depois em situações de pagamentos muito significativa e riscos de perda de postos de trabalho, portanto a ideia de possíveis encerramentos ou reduções significativas de postos de trabalho. Gostaria de saber se tem alguma informação mais concreta relativamente a esta situação. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado Helena Oliveira, PSD.
Muito obrigado pelas palavras que me dirigiu logo de início e para a qual peço imensa desculpa ter chegado atrasada, mas como também sabem, eu não estava a contar estar aqui e por isso mesmo as minhas desculpas por isso. Queria cumprimentar os senhores gestores dos programas operacionais regionais, é com realmente muito gosto que os estamos a receber, e também com muita preocupação, naturalmente. Depois daquilo que ouvimos, acabamos por nos sentir impotentes perante determinadas afirmações e determinadas preocupações que os senhores nos trouxeram aqui. A situação realmente é bem conhecida, nós sabemos todos como é que é e o que é que se passa no Val do Ave, sabemos o que se passa na região centro, porque na verdade os jornais vão-nos transmitindo algumas informações, portanto não temos o conhecimento preciso. Eu já não me refiro tanto ao Lisboa e Val do Tejo, porque não é tão do nosso conhecimento e não vem tanto nos jornais as situações mais graves, mas na verdade as situações que temos conhecimento do Val do Tejo e do centro do país, no qual eu me incluo, porque eu sou de Viseu e portanto conheço bem a região e conheço bem as situações vividas por estas empresas, portanto, que me preocupa grandemente. De qualquer forma, e a minha preocupação é esta, na verdade, estamos em crise, como dizia o Sr. Deputado, estamos numa grave crise financeira, há imensos despedimentos, há imensas empresas que realmente, infelizmente, estão a fechar, e, na verdade, nós sentimos que neste momento pouco ou nada podemos fazer. Quer dizer, gostaríamos imenso de poder estar aqui e ter-vos de cara a cara, se não vamos fazer isto, para poder ajudar. Realmente isso não é possível. De qualquer forma, eu penso que isto é um ciclo vicioso. Quer dizer, nós acabamos por... O que vai acontecer? Acontece que realmente as empresas não têm possibilidades, como dizia há bocadinho também o Sr. Deputado, de pagar a luz, de pagar a segurança social, de pagar os seus funcionários atempadamente, e às vezes nem pagar, e encerram assim as empresas. O que é que vai acontecer? A segurança social também fica com desfalque, no fundo, porque a situação é realmente complicada e, portanto, também vai poder ajudar ainda menos os funcionários em causa que estão no desemprego. De qualquer forma, é o que eu digo, que isto acaba por ser uma roda que vai girando e que nós vamos ter problemas uns em cima dos outros e que neste momento não sei como é que isso será possível resolver-se. Depois eu questionava só, e peço desculpa de me ter talvez alongado um bocadinho mais, mas eu questionava só esta situação. A segurança social, como é que é? No quadro do CREN, portanto, há concursos, os senhores sempre têm candidaturas das empresas em três vertentes, muito bem, corretamente, mas porquê é que as outras são preteridas? É porque há falta de pagamento à segurança social, por falta de pagamento às finanças, pronto, gostaria de saber se realmente isso também está a influenciar, digamos, o aceitar da candidatura para realmente estas novas ajudas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ortiz Martins. Ah, não, Sr. Miguel Arageiro.
intervenção é rápida e depois então faço o São Miguel. Pronto, muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimentar os senhores gestores dos programas operacionais. É com muito gosto que os ouvimos mais uma vez. E eu só gostaria de, basicamente, portanto, refletirem duas questões. É verdade que o CREN foi elaborado numa altura, pronto, dita de grande exigência para os projetos que seriam apresentados, de grande exigência em termos de qualidade de projetos, de critérios, tudo isso, só que realmente a situação neste momento é totalmente diferente e pelo que foi necessário, e em boa hora foi feita, a flexibilização das regras, que era impretrível para que o acesso aos projetos e a execução do próprio CREN fosse agilizado, por forma a que se refletisse no tecido empresarial. Ainda assim, acho que devemos continuar muito atentos para que se perceba se será necessário também aí algum ajustamento. Eu também não estou, quer dizer, também não poderei dizer que estaríamos totalmente de acordo com uma situação de não pagamento de segurança social ou às finanças e que se apoiasse determinado tipo de empresas que depois introduziriam fatores de desleais em termos concorrenciais para que elas cumprem. E, portanto, é sempre com muito cuidado que temos que ver essas situações, não obstante a necessidade de termos programas para ajudar ao cumprimento daquelas que podem ainda assim ser viáveis num quadro de, digamos, de mudanças de passagem deste período difícil que estamos a viver. É verdade que o CREN tem que se acentuar sobretudo no reforço da diversificação e no reforço da competitividade, mas a minha questão, e eu acho que esta também, a vinda dos senhores responsáveis, dos gestores dos programas operacionais regionais, pelo menos quanto a mim, tinha a ver também com uma questão de não só relativa ao setor têxtil, mas para além disso, e nós temos neste grupo de trabalho aprofundado muito estas questões, sabemos que neste momento aquelas que existem, já foi aqui dito, são no fundo aquelas que sobreviveram, já até pelos números que o Sr. Professor Alfredo Marques referiu, demonstram que já têm alguma, são as que têm capacidade até de irem a estes programas, até porque resistiram durante este tempo todo e, portanto, até têm performances um bocadinho melhores em algumas situações do que a indústria transformadora no seu global, mas numa ótica também regional, saber como é que se está a comportar relativamente às alternativas para, na ótica de desenvolvimento regional que nós possamos ter. Acho que seria também interessante perceber, portanto, em termos das próprias regiões, e eu também sou deputada nacional, mas também sou da região centro, gostaria de perceber se, e quando falamos de competitividade, também estamos a falar de outros projetos que possam, no seu todo, reforçar a competitividade das empresas, não só do setor têxtil, mas também de outros setores. E aí acho que seria útil também termos alguma luz sobre essa matéria e aproveitar a vossa vinda aqui. Dizer ainda que nós tivemos aqui uma audição ao nível do, até pedida pelo Sindicato Têxtil da Beira Baixa e que sugeriu um programa de uma operação integrada de desenvolvimento para a região centro. E eu gostaria de saber a vossa opinião quanto a este tipo de programas, até porque já foram experimentados noutras fases, portanto, quanto a isso também no que diz respeito, particularmente à Cova da Beira, sei que, claro que há ali uma dependência, sobretudo no que diz respeito mais ao setor dos lanifícios, também existe lá uma das maiores empresas da Península Ibérica, mas qual é a vossa opinião no que diz respeito a esta matéria? Só no que, quanto ao programa de Lisboa e Vale do Tejo, eu não fiquei muito com a ideia, gostei de saber, portanto, o número de empresas, que são 2.387 empresas na região, sobre este setor, mas gostava que o Sr. Engenheiro Fonseca Ferreira nos dissesse, se possível, a quanto correspondia em termos de número de trabalhadores, só para ficar também com esse dado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Arangeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as intervenções que aqui foram feitas pelos gestores de programas operacionais. Rapidamente, nós temos aqui dois problemas, um problema conjuntural e um problema estrutural. Conjuntural, devido à crise internacional severa e de duração ainda desconhecida, e temos depois um problema estrutural. E importa também saber, relativamente aos programas operacionais regionais, qual o seu contributo, na opinião dos gestores, provavelmente mais concentrado na região norte e centro, pelo que aqui foi dito, mas do contributo destes investimentos, que são proporcionados por programas operacionais, no sentido do futuro, isto é, do pós, não sabemos a duração da crise internacional, mas, digamos, podemos ter a confiança de que ela terminará, e, portanto, como sairão as empresas preparadas, como estarão preparadas as empresas no pós-crise internacional que estamos a viver. Era uma questão que aqui deixava. Relativamente ao Programa Operacional Norte, relativamente à região centro, é interessante que foi apresentado o número de 10% das candidaturas do texto relativamente à indústria transformadora, um número, se eu não me enganei aqui na percentagem, superior à região norte. A região norte seria, se não me enganei, à volta de... aparentemente será inferior. Mas, quer dizer, resulta um bocadinho do que o Dr. Carlos Lages referia, que é não haver uma grande procura do têxtil, nomeadamente nos fatores de competitividade, no programa operacional fatores de competitividade. A minha pergunta era se essa procura, essa disponibilidade dos empresários, resulta, e em que sentido resulta, também da crise conjuntural que eles próprios estão, ou que a indústria própria está a viver. Uma terceira e última questão tinha a ver com o plano de ação da moda, que referiu que estava em processo de reconhecimento. Era saber se qual era o timing, digamos, qual é o período expectável para esse reconhecimento e digamos, em que sentido também irá contribuir para a mudança ou ajuda à mudança estrutural do setor. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Ia dar agora a palavra, se calhar pela mesma ordem, ou ao contrário? Ora, então, começamos pela ordem inversa, porque os problemas agora é do menor para o maior problema. Como...
O número de trabalhadores, portanto, 2.387 empresas, 6.000 trabalhadores. Significa que há de haver muitas que não têm nenhum trabalhador. Neste caso, só isto é... Não, a FISIP não sei quantos tem, mas esse tem centenas, não é? Sim, há de ter mais de... Tem mais que uma centena de trabalhadores, seguramente. Relativamente a uma questão, enfim, que incide mais nos outros programas, foi colocado pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, julgo eu, que é a questão da flexibilização anunciada pelo Governo, obviamente que se vai refletir favoravelmente no acesso mais empresas. Alargou a elegibilidade, particularmente um dos critérios é que o rácio de autonomia financeira que era exigido era 25%, e agora passa para 15% nas PMEs e 20% nas restantes empresas. Julgo que, enfim, eram as três questões mais concretas que dizem os colegas.
Bom, eu vou tentar responder a algumas das questões. Uma das questões, enfim, muito importante que foi colocada foi se a taxa de aprovação das empresas pode ainda aumentar. Ora, pode aumentar e vai aumentar, por uma razão muito simples. É que, até aqui, qualquer projeto, qualquer precisava de ter uma pontuação mínima de 3 pontos para poder ser aprovada. Mas dado que, portanto, as pontuações vão de 1 a 4, ou 5, de 1 a 5, mais exatamente. Regulamentarmente, bastaria que um projeto pudesse ter 2,5 para ser aprovado. Mas, na prática, nunca se utilizou um limiar inferior a 3. E, na verdade, o que sempre aconteceu foi que, quando há um concurso, cada programa, nós fazemos concursos todos em conjunto, portanto, PO Fatores de Competitividade e os outros POs de Convergência, são os mesmos concursos, não é? Portanto, cada programa põe lá uma determinada dotação financeira. E essa dotação financeira, evidentemente, tem feito com que muitos projetos com uma pontuação entre 3 e 4 têm sido reprovados, porque a dotação financeira não tem chegado para os cobrir todos. Tem acontecido em muitos casos que o último projeto a ser aprovado, por exemplo, tem... Porque não tem dotação. Portanto, tem acontecido muitas vezes que o último projeto, o projeto com pontuação mais baixa a ser aprovado, é, por exemplo, 3,6 ou 3,5. Ele é elegível, mas não é selecionado. Ora, uma das medidas de flexibilização que foi tomada é que, a partir de agora, as autoridades de gestão podem decidir que os projetos a partir de 3 pontos são aprovados automaticamente. Porque havia já uma cláusula que dizia que, quando tinham 4, eram aprovados automaticamente. Mesmo que a dotação financeira estivesse esgotada, se o projeto tivesse uma pontuação de 4, a dotação era automaticamente reforçada para acolher todos os projetos superiores a 4. Bom, e agora digamos que esta regra passou para 3, porque embora o podem aqui, quase que quer dizer devem, dado que estamos numa conjuntura, evidentemente, fazer o esforço máximo para facilitar as coisas. Portanto, eu diria que a taxa de aprovação vai seguramente aumentar, e até devo dizer, enfim, pronto, esta é uma parte, que como gestores... E como temos restrições financeiras, enfim, o Norte tem 300 e tal milhões, não é, para sistemas de incentivos, 330, nós temos 290 milhões, bom, Lisboa tem uma coisa muito pequena, o Algarve também, o Alentejo também tem pouco, porque é um PO também com pouco dinheiro, bom, e portanto isto o que significa que estes 290 milhões do Centro e os 300 e tal do Norte, com agora as aprovações a partir de 3 pontos, se calhar vão se esgotar muito depressa. Mas isto significa, quer dizer, que está aqui a ser tomada uma medida, que eu diria, bastante avançada, bastante arrojada, porque é um pau de dois bicos. É um pau de dois bicos porquê? Porque, por um lado, ela permite aumentar a taxa de aprovação, o que é bom na conjuntura em que estamos. Mas, por outro lado, tem um aspecto negativo, é que diminui as exigências. E, portanto, aí vai um pouco a contracorrente daquilo que eram os princípios do CRANA, um pouco em oposição àquilo que se fez nos 3 QCAs anteriores, em que os projetos tinham taxas de aprovações muito maiores e, quando não eram aprovados, normalmente era por razões de não admissibilidade, porque os projetos têm dois tipos de análise. É o da admissibilidade, quer saber, por exemplo, se têm dívidas ao fisco, à segurança social, ou se têm rácios de capitais de autonomia financeira suficientes. Portanto, isso é a admissibilidade. E depois é a análise do mérito do projeto. Bom, porque foi perguntado também porque é que os projetos, o que é que justificava a não aprovação dos projetos até aqui. Bom, o que justificava eram duas coisas. Uma era a dotação financeira de que eu já falei, portanto, mesmo projetos elegíveis com mais de 3 pontos muitas vezes não eram aprovados porque a dotação financeira não chegava, e muitos outros não passavam na fase de admissibilidade porque havia qualquer problema com a segurança social, com o fisco, com a autonomia financeira, com outro problema qualquer. Portanto, eram estas as duas razões das não aprovações. Estas medidas de flexibilização, elas vão vigorar até o final do ano que vem, e temos que compreender que elas são medidas conjunturais e que até vão a contracorrente, até são contraditórias com aquilo que é uma boa política industrial, porque uma boa política industrial é aquilo que estava na versão anterior dos sistemas de incentivos, que era, portanto, maior exigência, maior qualidade dos projetos, Agenda de Lisboa. Era a Agenda de Lisboa que está nos 3 sistemas de incentivos. Bom, mas isto é perfeitamente justificável. Quer dizer, em tempo de guerra não se limpam armas. E, portanto, aqui claramente não estamos a limpar as armas. Estamos a atirar fogo, a atirar com as armas que temos no estado em que elas estão. Bom, e, portanto, isto vai, sem dúvida nenhuma, facilitar muita vida às empresas. E se isto não facilitar, com mais, por exemplo, o plano têxtil que acaba agora de ser lançado, de facilitação dos seguros de crédito, de recapitalização das empresas, de estímulo à fusão de empresas, etc. Quer dizer, se tudo isto não resultar, bom, temos que reconhecer que é porque os fatores que condicionam a crise em Portugal e nos outros países são de uma tal potência que nós ficamos impotentes perante eles, ou então que há algumas que realmente não têm capacidade mesmo para sobreviver e que ainda vamos ter mais mortes. Portanto, que a taxa de mortalidade ainda irá aumentar. Bom, eu devo dizer que não tenho, enfim, informação empresa a empresa, na região centro, sobre encerramentos em perspectiva. Mas, por aquilo que fixei, o Sr. Deputado certamente sabe mais do que eu, uma vez que anda mais no terreno sobre isto, enfim, a vida de um Presidente da CCDR, não sei se imaginam como ela é, mas nós temos que nos desmultiplicar em múltiplas coisas, não é? Porque para além da parte de economia, temos, enfim, todas as outras tarefas das CCDRs e, portanto... Mas eu não tenho, enfim, a sensação de que haja neste momento encerramentos, propriamente encerramentos em perspectiva. Dificuldades, sim. Dificuldades de pagamentos, etc., com a segurança social, isso sem dúvida nenhuma. Quanto à questão da segurança social, enfim, já foi dito aqui também pelo colega Fonseca Ferreira, eu acho que este problema tem que ser resolvido noutra sede. Quer dizer, por exemplo, eu acho que tomar uma medida que dispensasse as empresas de não terem as suas obrigações cumpridas relativamente à segurança social ou ao fisco para poderem apresentar um projeto de investimento, acho que não seria uma boa coisa. Acho que é um presente envenenado. Acho que isto é para resolver de outra maneira. Por exemplo, aligerando as contribuições, medidas que também já foram tomadas algumas e eventualmente poderão justificar-se outras. Mas era noutra sede. Porque eu diria que no âmbito dos sistemas de incentivos é difícil fazer mais do que aquilo que já foi feito. Quer dizer, eu devo dizer que eu ando nisto há muitas décadas, já trabalhei na Comissão Europeia, assisti a planos de reconversão, por exemplo, na Bélgica, já nos anos 70 e 80, e quer dizer, comparando isto com o que foi feito nessas alturas, quer dizer, eu acho que temos aqui uma bateria de instrumentos neste momento bastante poderoso, quer dizer, e portanto, se isto não for suficiente, não sei o que é que podemos fazer mais. Alternativas de diversificação, outra questão muito importante. Ora bom, estas alternativas de diversificação efetivamente existem no CREN. O CREN, ao mesmo tempo, tem duas facetas muito interessantes. É que, por um lado, é muito exigente nos seus critérios, como já foi aqui dito e redito, mas, por outro lado, também tem a preocupação de diversificar. Bom, e esta diversificação, nomeadamente, por exemplo, na região centro, na Cova da Beira ou na Serra da Estrela, há instrumentos próprios. Bom, em primeiro lugar, enfim, ainda ninguém aqui falou, mas é conveniente lembrarmos que existe também aquele instrumento da redução das taxas de IRS para o interior do país, que apanha todas as empresas e também as empresas têxteis. E, portanto, na Cova da Beira, Serra da Estrela, que continuam a ser os dois grandes polos da região centro, evidentemente que isto facilita a vida às pequenas empresas, porque são as que têm a redução maior, e também às médias, que também têm alguma redução. Mas, ao mesmo tempo, existem alguns instrumentos de diversificação, e estes instrumentos são, nomeadamente, os seguintes. Por exemplo, na Beira Interior Sul, foi aprovado um cluster agroalimentar, que apanha, precisamente, a Cova da Beira e Castelo Branco. Ora bom, este cluster agroalimentar vai ser um instrumento muito importante, e eu diria muito poderoso, para diversificar a atividade económica naquela região. Por outro lado, também existe neste momento uma candidatura ao PROVER, Os seus deputados sabem tudo o que é o Proverbo, não é preciso explicar, não é? E que é significativa. Ora bom, nós propusemos que esta candidatura fosse aprovada e vai certamente ser aprovada. Ora, com esta candidatura também vão aparecer novas atividades económicas. Portanto, temos aqui já duas formas de diversificação em dois polos importantes da indústria têxtil da região. Bom, o valor, vamos lá ver. Eu posso lhe dizer que, no que diz respeito às candidaturas para o VER, como os polos e os clusters, têm dois tipos de projetos. Tem os projetos âncora e os outros. Para os projetos âncora, que são âncora, como o próprio nome indica, mas que não representam de maneira nenhuma o universo de tudo aquilo que vai ser aprovado, quer dizer, são uma gota d'água no universo de tudo aquilo que depois vai ser aprovado no âmbito do cluster. Os projetos públicos serão da ordem dos entre 3 e 5 milhões de euros. FEDER. O que significará 6, 7 milhões no centro. Pois, não, eu estou a dizer para este da Beira Interior Sul, porque os nossos também dependem. Por exemplo, nós temos um que vem desde o norte da Guarda até a Vila Velha de Ródão, que é, portanto, turismo de natureza, em que os montantes são muito superiores, porque é uma faixa territorial brutalmente grande, enquanto este aqui é um território mais pequeno e, portanto, o FEDER que nós disponibilizamos para os projetos âncora públicos são entre 3 e 5 milhões. Mas os privados são o dobro ou o triplo disto, e também projetos âncora. E depois temos projetos complementares. A lista de projetos complementares desta candidatura é extremamente extensa, nomeadamente os privados. O que significa que há muito investimento privado em perspectiva, com desejo de ser realizado, nessas sub-regiões. E, portanto, tudo isto serve para a diversificação. Pronto, e acho que...
Vou ser o mais breve possível, porque a hora já vai um bocadinho adiantada e o Alfredo Marques acabou por fazer tipo Waldo Azol, cobriu praticamente todos os assuntos. Eu só gostaria de me interrogar juntamente com o Agostinho Lopes sobre uma questão que ele coloca, estando as grandes empresas da têxtil ameaçadas, claramente ameaçadas, como é que se vai garantir a sobrevivência dessas empresas em condições de retoma passada a crise, qualquer que seja a amplitude de crise e a sua profundidade? Sobre isso nós só temos mais notícias. Faz-me quase lembrar um diálogo do Woody Allen, eles são os diálogos dele, em que a certa altura lhe pergunta o entrevistador: Woody Allen, tem alguma mensagem positiva agora para nos dar? Ele disse: não, não tenho, mas posso dar duas mensagens negativas. Nós estamos um pouco nessa situação. Não temos uma mensagem positiva, mas podemos dar várias mensagens negativas. Ora, essa é, de facto, uma questão que põe à prova os governos e põe à prova a sociedade e as organizações políticas e sindicais, porque ter fortaleza para aguentar empresas que num certo momento veem as suas encomendas reduzir-se drasticamente, porque os mercados para onde exportam se contraem também, ou porque estão numa cadeia em quando falha alguma empresa dessa cadeia, o caso flagrante que citou o Sr. Lopes da Inditex, ou seja, a empresa que fabrica os produtos Zara e outros, na verdade, tem contratos importantes com muitas empresas de têxtil e de vestuário do norte do país. Ora, quando a Zara ou a Inditex, que é uma empresa considerada de tal forma exemplar, que é o que se chama agora um estudo de caso, quando essa empresa começa a ficar nervosa, é evidente que as nossas empresas que trabalham para, no Norte para a Inditex, vão também sofrer. Enquanto a Inditex não recuperar, é difícil encontrar mercados alternativos. E o mercado interno é um mercado nosso muito restrito. Se entendermos que o mercado espanhol está a encolher também, que a crise na Espanha é de uma dureza espantosa. A crise na Espanha é uma crise difícil de perceber, porque a Espanha aparentemente estava mais robustecida para aguentar do que Portugal ou até outros países. Essa é uma questão que não tem verdadeiramente uma resposta e uma antecipada. Agora, não é possível nós deixarmos... É possível fazer uma seleção de empresas têxteis portuguesas, que quase todas elas estão, uma parte delas, localizadas no Norte, que têm à volta de 1.000 trabalhadores e que exportam, produzem e exportam, na ordem dos 50, 60, 70, 80, 90, 100 milhões de euros. Portanto, são empresas que têm uma envergadura extraordinária. E essas empresas agora estão sem clientes. E, curiosamente, até por vezes se vêem os trabalhadores a tentar, percebendo o problema, a procurar ajudar. Porque não querem perder a empresa, não querem que ele... Sabem que, em alguns casos, há empresas com maus patrões, mal geridas, com truques pelo meio, e, portanto, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de empresas que têm inovado. Portanto, este é um grande problema do setor têxtil. E o caso da Colindu é flagrante. Ou seja, uma empresa considerada exemplar, das melhores empresas nesta área, mas que trabalha para a indústria automóvel. Fabrica assentos e outras partes do interior da indústria automóvel. E se a indústria automóvel está a passar por crise que está a passar, reflete-se imediatamente nas encomendas. Esta é uma crise como não enfrentamos nas nossas vidas. Eu não sei se é uma crise que vem naquela teoria dos ciclos de Kondratiev, ou se é uma crise final do capitalismo. Até só agradecer. A verdade é claro. Bom, mas, portanto, é uma questão que o Sr. Deputado Agostinho Lopes coloca, que é central em tudo isto. É se vamos conseguir aguentar, se conseguem aguentar, e com a ajuda do Estado e de outras entidades públicas, e aqui não se exclui os programas operacionais regionais e o CREM, enfim, dentro dos condicionalismos, a que sejam razoáveis, porque se viéssemos a transformar o CREM numa espécie de apoio à tesouraria das empresas, nós estávamos, pura e simplesmente, a utilizar mal e de forma pouco ética os recursos comunitários que nos são dados para fazer convergir as regiões e, portanto, que devem ter outro tipo de conteúdo que não o de ajudar à sobrevivência de empresas que nós nem sequer sabemos se, em alguns casos, têm condições para, no pós-crise, como já se disse, terem capacidade de competição e de expansão ou até de sobrevivência. Depois, eu também gostava de fazer uma pequena digressão sobre a questão que foi levantada por todos e que se prende um pouco com as palavras que disse o Álvaro Marques. Primeiro, a economia do Norte é a mais vulnerável de todas as economias, porque é uma economia exportadora. A economia do Norte tinha até recentemente a responsabilidade de 43% das exportações portuguesas. Portanto, em termos de balança, se quisermos, comercial ou de transações correntes, a região Norte tem superávit. Mas agora, com a falência, ou com a crise da Quimonda, por exemplo, a ter esta capacidade exportadora vai ficar já afetada. E com estas empresas, estas grandes empresas, têxtil e outras, que estão com dificuldades, é evidente que a economia do Norte está mais vulnerável do que, por exemplo, a economia do Centro. É curioso. Já para não falar da economia de Lisboa, que é uma economia quase protegida, porque, de uma forma, com salvo várias exceções, é uma economia, não é uma economia exportadora. É uma economia que produz serviços, por exemplo, em larga escala para o país e para a própria e toda a área metropolitana e a região circundante de Lisboa. Portanto, esta vulnerabilidade da economia do Norte já é reconhecida desde há muitos anos e nunca foi verdadeiramente talhada e, embora se falasse sempre de alterar o perfil produtivo da economia do Norte, fazer a reconversão estrutural da economia do Norte e levar o valor acrescentado dos produtos do Norte, introduzir maior inovação tecnológica, maior inovação do produto e dos serviços, embora esse discurso e essa linguagem seja muito já remota, a verdade é que os governos passaram, nas situações de crise, este tipo de discurso aumenta de tom, mas as crises nunca foram tão profundas como é esta e nunca puseram tanto em causa a economia do Norte, que é uma parte essencial da economia nacional, mas estou aqui a falar em termos regionais, até porque não tinham ainda emergido grandes potências como a China ou a Índia ou outros países que vieram trazer uma concorrência em áreas em que o Norte tinha estruturado o seu sistema produtivo. Portanto, nós temos aqui no Norte um problema grave de rotação do seu sistema produtivo, que passa muito também para a qualificação de recursos humanos, todos sabemos disso. É claro que o sistema de ensino está hoje mais acessível e há muita gente no Norte, a percentagem de jovens que entram no ensino superior é mais ou menos igual à do resto do país. Portanto, são gerações mais velhas que estão em pior situação face ao saber e ao conhecimento. Mas, enfim, a qualificação de recursos humanos no Norte ainda é, em muitos aspectos, arcaica. Depois, o Norte produz ciência de qualidade e tem grande potencial científico e tecnológico, mas nunca teve um grande diálogo com as empresas. Está a começar agora. Está a começar agora. E, para terminar, com a questão do Programa Operacional Regional, que o Alfredo também aflorou, o que é que estamos a procurar fazer para diversificar e para melhorar esse tecido produtivo, para além daquilo que já dissemos, e eu não repito, sobre o apoio à atividade empresarial. Estamos, por exemplo, a procurar criar uma rede de áreas de acolhimento empresarial já de uma outra geração. Uma rede fundamental de áreas de acolhimento empresarial. E para isso fez-se um estudo e aponta-se para a criação de 5 ou 6 áreas de acolhimento empresarial que tenham serviços avançados, que tenham todas as condições para acolher em condições ambientais e de sustentabilidade empresas modernas e empresas inovadoras. E por isso balizamos muito esse tipo de concurso. Não significa que depois não haja áreas de localização empresarial em noutros pontos, mas o que temos que ter é meia dúzia de áreas de acolhimento empresarial bem distribuídas no território e racionalmente distribuídas. Assim estamos a fazer o mesmo com os parques de ciência e tecnologia, envolvendo sempre as instituições científicas do ensino superior, quer sejam as universidades, quer sejam mesmo os politécnicos. E também todo o sistema tecnológico e de inovação que existe no país e que já existe em escala razoável no Norte e no Centro do país. Estamos também a apoiar as infraestruturas científicas e tecnológicas. É outra das das tipologias que consta dos nossos programas e já abrimos concursos nesta área. E estamos a apostar na clusterização e a criação de polos de competitividade. Um deles é numa área que todos reconhecemos hoje que tem um futuro promissor, que é cada vez mais promissor, embora isso seja à custa da nossa debilidade, que é o que diz respeito ao polo das ciências da saúde, das tecnologias da saúde, do dispositivo médico, e toda uma área onde o envelhecimento da população, as novas doenças, os novos tratamentos, a invenção, as biotecnologias, as nanotecnologias vão entrar. Só que isto leva tempo. Estas coisas não se fazem de um momento para o outro. E para se fazerem é preciso que haja continuidade, que haja teimosia, que haja convicção. Também se está a apostar atualmente no mar, nós consideramos um país marítimo, de navegadores, de heróis do mar, das caravelas, e depois o mar dá para ir à praia, dá para olhar para o mar, ver nostalgicamente alguns barcos já e alguns portos quase decadentes e acabados, mas não. E estamos agora também, juntamente com a Região Centro, temos a primeira colaboração em força, estamos a criar, a constituir um cluster do mar, da economia do mar, que, portanto, que é diversificado, tem os vários vertentes da economia do mar, voltando as costas àquela retórica que tem prevalecido nos últimos tempos, até em termos da chamada política marítima da União Europeia, depois a política marítima nacional, fizeram-se para aí uma série de documentos, mas depois não se vê nada, em concreto. Portanto, também já estamos a articular para procurar aproveitar os recursos do mar que todos os países estão a fazer. A Galiza faz ali ao lado, a França, toda a sua zona costeira, a Itália. Portanto, nós temos que aproveitar, embora a nossa costa tenha falta de reentrâncias e tenha falta de ilhas, isto é um azar, só nos deram as barlingas. Apesar disso, nós temos grandes potencialidades aí também. E também, como estamos a tentar constituir, já mais no interior, o cluster do vinho, procurando organizar a economia vitivinícola, desde saber o solo, como se trabalha o solo, desde o combate às doenças fitossanitárias, desde as castas que devem ser usadas, desde a parte que se faz melhor em Portugal, que é a enologia, mas já tentar valorizar esses produtos como produtos de exportação, a questão do turismo, que é também uma política nacional, muito nacional, muito central, que nós também agarramos, porque o turismo hoje é uma atividade que ajuda muito ou seja, enfim, nós não somos propriamente regiões na plenitude, ou seja, mas também não temos complexos de fazer o que temos de fazer e procuramos enfim, encorajar todas estas tendências que são, como dizem os franceses, portadoras de futuro e porque eu recuso a expressão das regiões assistidas. Porque verdadeiramente as regiões de convergência já são assistidas pela União Europeia. Uma região de convergência para a qual a União Europeia transfere, como é o caso da região norte e da região centro, um volumoso conjunto de recursos, é assistida da melhor maneira. Recebe a fundo perdido apoios que podem levar essa região, com esses apoios, a mudar. O drama é que, se olharmos para o QCA3 também estava enrupado em grandes ambições. Essa tinha ambições astronómicas. O QCA3 tinha. E, afinal, apesar de terem sido 25 mil milhões de euros, nós não nos livramos da estagnação que se deu a partir de 2001 em Portugal, da estagnação e agora da crise. O CREAN já foi dito, quer por Fonseca Ferreira, quer por Paulo Ferreira Marques, o CREAN procurou tirar lições do que se passou antes. Mas a crise caiu-nos em cima. Aconteceu-nos um pouco aquilo que os gauleses do Asterix só tinham medo que o céu lhe caísse em cima. Nós caímos mesmo o céu em cima, não sei porquê. Esta crise é assim, desabou-nos em cima. Já havia alguns sinais, em 2008, é verdade, com a subida das matérias-primas, com a subida do petróleo, com o Banco Central Europeu, meu Deus, numa altura daquelas, aquela cabeça ortodoxa e reconvertido ao pior germanismo que há do Trichet, a subir a taxa de juros, numa altura daquelas. Portanto, já havia aí sinais de crise e de perda de vigor de uma certa tendência de crescimento que se verificava na economia portuguesa. Mas com esta história do subprime e depois dos bancos e dos banqueiros, todo esse sistema artificial que foi criado e que desencadeou uma crise mundial, nós fomos apanhados na tempestade. Portanto, agora somos um barco que anda à deriva a tentar estabilizar e chegar ao porto. Chegar ao porto, que é onde eu quero chegar.
Chegar ao porto. Se já vai, eu por mim pode, se toda a gente concordar. E depois eu já agora, mas depois fazia uma questãozinha.
Daquilo que aconteceu ao Retex, que tinha um objetivo específico de reconversão do têxtil e depois foi parar à Cortiça e à empresa do Vinho do Porto, à Associação do Vinho do Porto. Mas eu queria colocar duas questões. Uma, se algum destes parques empresariais que aqui referiu, destes 5 ou 6 parques, áreas de atendimento empresarial, se liga ao centro, ao parque empresarial de Chaves. Algum deles é o parque empresarial?
Logística. Em Chaves, o que existe é uma área. Já existe uma área logística.
Mas existe vazia. Existe ali um investimento de milhões, vazia, com uma fábrica de pastéis.
Repare.
Uma outra. Como é que se entrega o cluster do vinho naquela região? Se entrega neste sentido? Colocaram como empresa, digamos assim, âncora de tutela deste cluster de vinho, há de vir a associação, uma associação ligada às empresas exportadoras, e não foram para a instituição que até tinha um projeto em cima da mesa, que era a Universidade de Trás-os-Montes.
Boa questão. É uma boa questão.
Espero que o governo me explique.
Mas é uma boa questão. Sim. Sabe porquê? Porque ao nível da CCDR e de alguns peritos e pessoas com as quais temos trabalhado, encorajamos a preparação de uma candidatura na área do vinho, polo de competitividade ou cluster, que estando situado no Douro, porque o Douro tem um produto vinho do Porto, que dá imagem mundial, pudesse até incluir outras regiões do país. E houve alguns contactos, eu agora não vou fazer essa história, e sempre defendemos a tese que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro tinha que ter um papel fundamental nisso, até porque a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é decisiva para Trás-os-Montes e Alto Douro. Foi, aliás, a criação dessas universidades, institutos politécnicos nas cidades do interior, que salvou as cidades do interior. Foi talvez uma das grandes medidas tomadas neste país, quase revolucionária. E precisa de ter alguma investigação de excelência que faça dela uma referência. Ou seja, vinho, pensa-se em Trás-os-Montes, na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro. E, portanto, tentamos aí constituir polo de competitividade na área do vinho. O tempo passou e a verdade é que, por umas razões ou por outras, essa convergência não foi conseguida, e essa associação, consideração na própria já uma espécie de cluster. Já tinham empresas produtoras, empresas exportadoras, já tinham contratos com centros científicos e tecnológicos e resolveram conformar uma candidatura e apresentar-se a concurso. Evidentemente que lhe está a ser exigido, creio não estar a errar, agora na apreciação, que alargue e que não fique restrita aos membros dessa associação e deixe de fora instituições como a Universidade de Trás-os-Montes de Alcântara. Creio que isso... Não sei dizer, porque perdi completamente o percurso depois desse projeto, mas foi o que apareceu. Agora, o que está em curso em Vila Real é a criação de um parque de ciência e tecnologia com um pilar em Vila Real e outro pilar em Bragança, porque não tem cada uma das duas cidades não tem massa crítica suficiente para constituir um parque de ciência e tecnologia. Não reúne as condições. E então foi encontrado ali um esquema. Bem, tem algo de artificial, mas resolve o problema de ter dois pilares, um em Bragança e outro em Vila Real, o que permite à zona mais interior ter também um parque de ciência e tecnologia ligado à Universidade e ao Instituto Politécnico de Bragança. Eu estava a falar de Braga, não enganei-me. Vila Real, Bragança. De resto, é preciso notar o seguinte, é que nós não impomos, nem podemos impor nada disso, porque há também candidaturas. Trata-se de abertura de um concurso e candidaturas. É claro que aquelas candidaturas que já correspondem a um estudo feito no terreno, e que apresentam uma proposta mais racional, mais coerente, mais viável, tem mais hipóteses de ser estacionados. Até essa questão. Pois, há um problema. Bom, mas...
Bem, muito obrigada. Eu queria agradecer aos três gestores do PO. Foi muito útil a informação que nos deram. Mostraram-nos como nossos problemas antigos ainda precisam de soluções novas, ou um conjunto de soluções novas já foram apontadas, o problema é que surgiram também novos problemas. E, portanto, nós estamos aqui num dilema que vamos com certeza ultrapassar, porque muitas crises nós já ultrapassámos, esta também vai ser ultrapassada. Não sabemos ainda bem como, mas pelo menos verificamos que há instrumentos que estão a correr no território e que podem ser uma resposta positiva a estas necessidades e a estes problemas. Eu pedia a todos a informação que nos trouxeram tão sistematizada que eu vi, se nos podiam deixar, porque ajudará com certeza a documentar o nosso relatório e é com certeza uma informação muito útil, porque temos aqui uma compilação na prática de informação vocacionada e nesta, digamos que o olhar dos programas e do CREN incidindo sobre este setor, que é aquilo que nos tem preocupado durante esta sessão legislativa. Agradeço mais uma vez a vossa colaboração e outras iniciativas que o grupo ainda está a pensar desenvolver até ao fim da sessão legislativa, mais concretamente em maio, creio que vamos desafiá-los a participar e espero continuar a contar com a vossa colaboração. Muito obrigada.